Fala, amantes de análise tática, amantes de futebol, estamos aqui hoje em mais um podcast MW Aprendemos Juntos. Nossa ilustríssima convidada de hoje é ela, Michelle Lima, uma pessoa que eu acompanho há bastante tempo no Twitter. O meu lado azul-grená, meu lado torcedor catalão do Barcelona, faz com que eu conhecesse a Michelle há bastante tempo, já sofro com o Barcelona com ela há bastante tempo. E ela é a nossa convidada hoje. Estamos aqui hoje eu e o Davi Lima. Tudo bom, Davi?
E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma gravação. Como eu falei hoje com a Michelle, uma né, sempre vendo análise dela, entendeu? Junto com a do Twitter, enfim, tudo no
fazendo a apresentação, passando a voz para Michelle, para ela falar um pouco quem ela é, como foi o começo, qual é a visão que ela tem sobre o futebol, sobre a análise, sobre o assunto que a gente já conversou alguns dias atrás com a Camila, como que funciona a inserção das mulheres no meio do futebol, quais são as barreiras que ela está vencendo, quais são as barreiras que ela já venceu, como ela vivencia tudo isso. Michelle, o microfone é seu.
Olha, obrigada pelo convite, né? Bem legal estar participando aqui, poder contar um pouquinho, né, do que eu faço e do meu trabalho aí. Que assim. Desculpa, passou um avião bem na hora. Eu não sou jornalista, eu não trabalho isso de modo profissional, eu digo, né? Eu falo muito como torcedora e como alguém que acompanhou o futebol a vida toda. Então, eu comecei a falar de futebol no Twitter, comecei a falar do Barcelona no Twitter. Eu comecei a gravar vídeo, né, para o Twitter, numa época que ninguém fazia isso. E aí começou a dar muito certo. Eu comecei a fazer um canal, né, e depois de muito tempo eu consegui monetizar esse canal, que é o nosso campo. Mas eu ainda digo que é de torcedor para torcedor, não tem nada assim muito profissional. As análises que eu faço é uma análise de uma torcedora que está assistindo o jogo do seu time, e que conhece os jogadores há muito tempo, que sabe como o Barcelona funciona, né? Conhece os jogadores e acompanha com o tempo. Eu acho que é um tipo de conhecimento que ele vem com o tempo mesmo. Você vai acompanhando e vai entendendo, né? Como as coisas funcionam. No começo, eu me sentia muito insegura até para falar termos mais básicos, assim, porque eu tinha muito medo pelo fato de ser mulher, a exigência é muito grande. Qualquer deslize, a gente perde a credibilidade facilmente, né? Então, eu sempre perguntava para meus amigos: ah, mas isso aqui tá certo? Mas será que eu não tô falando nenhuma abobrinha aqui? Dá para olhar meu vídeo antes de subir, pra ver se você acha que eu falei alguma besteira e tal. E eu acho que tem hoje em dia tem gente que até fala assim: ai, porque ela não sabe de futebol, né? A gente leva muito esse estigma, né, de que mulher não sabe de futebol. E se você ainda pergunta sobre, dá a impressão de que você não sabe mesmo. Mas eu pergunto, eu leio, eu investigo, eu vou atrás, eu quero saber, eu gosto de ler análises, né? Gosto de ver vídeos de análise. Não é o meu estilo, né? Não é o que eu faço, não faço vídeos de análise tática. Não é o que eu faço, nunca foi a minha proposta. Mas eu gosto de ver, eu gosto de ler e eu gosto de aprender. E eu acho que ninguém tem. Não tem nenhum problema, né? A gente. Ninguém é dono da verdade e ninguém sabe de tudo o tempo todo. Então eu acho muito importante a gente sempre ficar trocando informação e sempre tentar adquirir conhecimentos diferentes. Eu acho que a minha maior barreira é isso, é as pessoas sempre acharem que nós mulheres não sabemos nada de futebol. E a gente escuta muito isso. Eu, como passo boa parte do meu tempo no Twitter, acabo levando mais desaforo, vamos dizer assim, que até me fez perder um pouco o gosto para gravar, confesso, preferindo ficar mais no YouTube do que por lá. Mas é isso, gente. Eu acho que na vida a gente tem que ir aprendendo. Ninguém nunca sabe de tudo o tempo todo. E eu sigo fazendo isso. Eu continuo nas minhas redes sociais, no meu canal, como uma torcedora mesmo.
E algo que a gente conversou bastante tempo, e eu sempre vou enfatizar, é que não importa quem seja a pessoa, o gênero, qualquer informação que a pessoa tenha de diferente de você, todo mundo pode aprender. Por isso que o nosso podcast Aprendemos Juntos. A gente aprende de várias maneiras. A gente mesmo que trabalha na área, que produz conteúdo há bastante tempo, de maneira mais científica e tudo mais, a gente quer aprender. Então a gente quer ver pessoas trazendo visões diferentes. Quando a gente começou a conversar para fazer o convite, você até falou que você não entendia tanto sobre a parte tática relacionada aos termos, coisas do tipo. Mas isso. A gente precisa de pessoas que são torcedores, como você, porque às vezes você vai ter uma visão que a gente está tão cego pela questão de análise que a gente não consegue entender. Às vezes a questão de um sentimento, uma questão mais
dia
maternal.
Dia do clube também.
Tudo isso, porque precisa disso. A gente é. O De Jong acertou tantos passes e o jogador X acertou tantos passes. Mas às vezes a pessoa sabe que o jogador está passando por um momento difícil, sabe que o jogador está voltando de uma lesão. Coisas que a gente às vezes não consegue saber por estar assistindo tantos clubes. E geralmente alguém que direciona a atenção para um vai saber mais.
A análise fria dos números, né, nem sempre funciona também. Tem esse o outro ponto, né?
E a gente conversou com o João Iso e com o Gustavo Fogaço, o Gufo, sobre isso, essa questão dos números frios. A gente precisa esquentar esses números, a gente precisa dar o contexto, a gente precisa explicar o que está acontecendo. Então, daí dentro disso, Michele, acho que a gente tem bastante assunto para a gente falar do Barcelona. Todo dia eu procuro lá Barça TV, Culé Brasil, todos esses perfis, para poder estar vendo em relação às notícias. E em relação a o que a gente pode esperar do Barcelona nessa temporada, a gente conversou um pouco sobre com o Renato Moreira, mas eu acho que agora com algumas coisas acontecendo a gente consegue conversar com você. O Laporta, ele vem trazendo uma política muito objetiva, que é conter gastos e tentar fazer de alguma forma a publicação das renovações de contrato e as contratações que ele vem tentando fazer por custo zero em relação a pagamento e tentando negociar vários jogadores, mesmo que tenha um prejuízo. Na sua visão, pensando no rombo que foi feito pelas gestões antigas, isso é o que precisa ser feito? Você acredita que o elenco precisa ter mais corpo ou realmente precisa ter 11 titulares, alguns reservas e o restante vir da Masia? Como você identifica em relação ao elenco do Barcelona e as atitudes feitas pelo Laporta?
Bom, eu acho que ele não tem muito para onde correr, porque realmente a folha salarial do Barcelona é altíssima, né? Mesmo o Messi baixando o salário, porque infelizmente o Bartomeu estragou bastante, né, a parte financeira do clube. Eu acho que tem que sair muita gente, eu acho que tem muito encosto nesse clube, pelo amor de Deus, tem jogador que não está jogando há tempos e está ganhando um salário altíssimo, como por exemplo um Titi. A gente sabe que foi um zagueiro incrível, né? Mas desde que se recusou a fazer a operação no joelho, ele nunca mais conseguiu manter a estabilidade. E não se sabe se vai conseguir. E tem um salário muito alto e não tem sequência de jogo. Então não tem por que o Barcelona manter um salário altíssimo do Titi a ele ter reserva, ser reserva e nem jogar, né? Assim, às vezes nem como reserva dá para contar com ele. Então tem muita gente em situações assim que você se pergunta por quê? Por que que tem um salário tão alto? Por exemplo, o Pjanic, que chegou numa troca com o Arthur, o salário do Pjanic é gigante, né? Um dos salários mais altos do Barcelona. E na temporada passada, eu acho que ele jogou, sei lá, duas vezes na La Liga. Coisa que não dá para entender. O Pjanic poderia ter, por exemplo, entrado numa rotação ali com Busquets, ou até mesmo com no meio de campo, né? Porque o Pedro, por exemplo, jogou demais, né? A gente fala até que ele foi escravizado nessa última temporada, de tanto que o menino jogou. E essa rotação, ela não aconteceu com o Pjanic. Ele tem um salário altíssimo. Então, para que manter um jogador de alto salário, de alto custo, às vezes ficar até fora do banco? Assim, acho que a política que o Laporta está fazendo tem que ser feita mesmo. Alguns jogadores precisam ser vendidos do clube. E se não der para fazer troca, a gente tem a base. Jogadores da base não estão totalmente prontos? Não, não estão. Mas é a função do técnico lapidar esses garotos. Eu acho que o caminho é esse, ainda que não dá para saber com certeza como será a temporada do Barcelona. É uma incógnita, sem dúvida. Porque a gente precisa saber quem vai ficar e quem vai sair. Porque até agora a gente não tem essa certeza.
Isso é bastante, bastante claro quando a gente vê qualquer tipo de análise feita sobre o Barcelona, porque às vezes o problema não é nem a questão do jogador não estar no mesmo ritmo que ele já esteve em algum momento, e sim a questão dele estar disponível sempre que preciso. Se a gente for parar para pensar, um Titi é um zagueiro que eu gosto, um zagueiro que tem características interessantes, por isso que foi para a seleção francesa num momento muito grande da seleção no setor defensivo, porém ele vem com constante lesão, assim como o Dembélé. Então, não é um jogador que você paga um salário alto, deixa no banco para ser aquele jogador que é o trunfo. A qualquer momento você coloca ele na zaga e a equipe não cai o nível. Ele teoricamente é um zagueiro que não dá a segurança de poder entrar a qualquer momento, porque sempre tem uma lesão, sempre tem uma situação que faz com que ele não esteja à disposição, recebendo esse grande salário. E além disso, ele vem sendo preterido por jovens zagueiros que vêm atuando muito bem. Gosto muito do Araújo, que também teve essa questão de lesão que vem atrapalhando um pouco, mas entre você ter o Araújo, que vem se lesionando, recebendo, sei lá, uma fração do que um Titi ganha, é melhor você ter o Araújo, apostar no Mingueza e no Garcia, que querendo ou não são da base, por mais que o Garcia teve saído, e tentar apostar nessa situação de reduzir a folha e pensar mais nas próximas gerações. Porque eu conversei com o Renato, acho que o importante não é entender que o Barcelona está fazendo um elenco para essa temporada. O Barcelona está fazendo um elenco para duas temporadas. Alguns jogadores, que, como o Moriba, tem essa questão da renovação que vem emperrando, a questão do Dembélé que vem emperrando, eles vão falando: se você não quiser pensar nessa temporada e na próxima, a gente não vai manter você. Então a gente já libera você a custo zero agora, para a gente não ter dor de cabeça na próxima janela. Então acho que o Laporta vem fazendo um trabalho muito bacana. Em relação a isso, falando sobre o Garcia, falando sobre alguns reforços, qual reforço, na sua visão, é o reforço que mais vai mudar o patamar da equipe em relação ao conjunto? Não em relação ao jogador em si, mas em relação ao que já vem sendo feito pelo Koeman, que eu também sou crítico de algumas coisas, mas em relação ao que o elenco precisa de conjunto para poder aguentar uma La Liga, para poder disparar o momento de Champions League e chegar com força máxima para as partidas finais, que vem faltando, e sofrendo goleadas constantemente pela falta de conjunto. Qual reforço você acha que é o mais preponderante, analisando a questão tática do coletivo?
Bom, antes de mais nada, deixa eu só comentar uma coisa, assim, que realmente a gente está pensando no futuro, né? Em várias temporadas, e tentar se organizar agora para tentar depois escolher o resultado. Mas, por outro lado, o Barcelona também precisa de títulos, porque títulos significa dinheiro. E o Barcelona não está em condições de negar, né, dinheiro. Então, também precisa pensar numa competitividade para agora, nesse sentido, de que precisa ganhar alguns títulos, devido, né, a situação que chegou. Eu acho que depende muito de como o Kuma vai montar esse elenco, né? Então, aí fica até difícil de a gente achar o que se deve contratar ou não. Eu ainda acho que o Barcelona precisa de um zagueiro, né? Gosto muito do Eric Garcia. Acho o Araújo o melhor zagueiro do elenco no momento. Mas também acho que não dá para contar com o Lenglet e um Titi. Então, eu acho que a gente precisaria, sim, de um bom zagueiro, né, para jogar ali do lado esquerdo. Acho que precisa de um lateral, reserva do Alba, ou que consiga fazer uma competição decente com o Alba. Eu acho que vai ter uma competição muito saudável entre Dest e Emerson, que são jogadores até de estilos diferentes, né? E aí vai entrar como é que o Kuma vai conseguir, né, jogar. Se existe uma necessidade muito grande, né, e uma pressão no clube para que o Kuma jogue no 4-3-3, o Barcelona precisa de pontas. Porque o Barcelona, por muito tempo, desde a saída do Neymar, insiste num 4-3-3 torto. Agora a gente tem o Ansu, que vai poder entrar pela esquerda, mas não sabemos se podemos contar com o Dembélé na direita. Assim, o Barcelona é um time que hoje tem muitas incertezas, mais incertezas do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que se for insistir num 4-3-3, é preciso, urgentemente, a gente pensar em pontas, né? Porque o Griezmann não é ponta. E se for jogar no esquema de três zagueiros e dois atacantes, eu acho que a gente está ainda mais bem servido, eu diria. Porque aí libera os laterais, né? Acabam virando alas e o Alba não vai ter problema para marcar, né? Porque acho que o maior defeito do Alba é a parte defensiva. Com três zagueiros, isso pode melhorar o caso dele, né? O Dest também, que acaba ganhando mais liberdade. E a gente vai ter dois atacantes aí no time. Agora, tem que ver como é que o Kuma vai montar esse esquema. Assim, a carência, ela só vai ser explícita mesmo quando a gente souber que tipo de time o Kuma quer montar. Se ele vai montar do jeito que ele quer, independente das peças, ou não. Né? Mas, no momento, eu acho que o Barcelona ainda precisa de um zagueiro e um lateral esquerdo.
Realmente, o melhor ponto do Barcelona é o Jordi Alba quando avança. Não tem uma instabilidade que a gente tenha certeza que existe um jogador de velocidade que vai conseguir criar problema, que vai prender o lateral, que vai prender um zagueiro. O Dest pela direita ele avançava bastante, principalmente no momento em que o De Jong praticamente virou zagueiro. Quando ele começou a pensar naquele o 3-5-2, coisas do tipo, para tentar mudar. Inclusive o Barcelona rendeu um pouco no começo, mas quando começou a ser mapeado, já parou de render e isso foi um dos motivos que, na minha visão, não conseguiu ser campeão da La Liga. Quando as pessoas conseguiram mapear o time do Koeman com a linha de 3, não teve mais saída de bola, não teve mais a capacidade de municiar os seus atacantes de maneira consistente e, a partir do momento que virou depender do Messi e as pessoas começaram a anular o Messi, o Barcelona não conseguiu o título da La Liga, que, na minha visão, era possível. Na minha visão, o Koeman fez uma arrancada muito boa, porém ele estagnou na reta final.
Concordo, acho, Rafinha, que isso demonstra como o Kuma, ele não é um técnico ruim, mas ele tem as suas limitações.
Tem várias limitações em relação a entender que o que ele está fazendo é bom, mas em algum momento vai ser mapeado e precisa melhorar. Ele não tem essa questão de adaptar o que está dando certo para algo que não está sendo mais mapeado. Por exemplo, todo mundo sabe que se ele jogar o Jordi Alba para a ponta e ele avançar, o Messi vir fazer o Falso 9 saindo da área, gerando espaço para o jogador entrar, o Messi vindo de trás, isso vai dar certo sempre, porque os jogadores se encaixam, os jogadores se encontram. Não é porque o sistema faz com que potencialize, não. Você vem dar o Jordi Alba e vem dar o Messi, solta eles em campo, eles sabem onde cada um tá. Eles conseguem se mapear. Principalmente com o Busquets, que na minha visão fez uma temporada muito acima do que eu esperei. Eu achava que ele ia começar a patinar um pouco, mas apesar do momento de lesão que ele teve, quando ele voltou, ele conseguiu jogar muito bem. Na Eurocopa a gente viu a importância dele. Então acho que tem jogadores que conseguem se mapear bem dentro de campo. E se você potencializa isso e faz com que os jogadores consigam entregar isso, faz com que evolua. Por exemplo, o Griezmann terminou a temporada muito bem, fazendo gols, participando, porém estagnou. Quando estagnou, o Koeman não soube mudar praticamente nada do que vinha sendo feito para trazer novidade, fazer uma jogada diferente, mudar alguma peça e mudar o elenco. Ele basicamente seguiu como estava dando certo, torcendo para dar certo. Eu passo para o Davi agora, para o Davi falar um pouco sobre a visão dele, sobre alguma outra equipe que ele veja alguma característica próxima dessa. Microfone aberto, Davi.
Valeu, Rafinha. Como eu falei no início, né, muito bom poder conversar aí com a Michelle. E como vocês já puxaram aí o Barcelona, né, a minha pergunta vai para falar sobre o Barcelona, mas como vocês acabaram de falar, né, sobre o Koeman. Michelle, como é que você vê o trabalho do Koeman à frente do Barcelona desde a última temporada, desde quando ele assumiu, e se você acha que ele tem condições de levar o Barcelona a alcançar seus principais objetivos, que seria a Champions, a La Liga, isso aí?
Davi, eu acho que o trabalho do Koeman nessa temporada foi instável, né? Cheio de altos e baixos. A gente pode ter críticas positivas, né, sobre o trabalho dele, porque o Barcelona estava moralmente abalado, né, e ele conseguiu tirar um pouco a lama que estava enterrado o Barcelona depois daquele 8-2 contra o Bayern. Então, assim, ele traz um gás pro time, né? Mas é instável o trabalho dele, porque, como a gente viu, e aí o Rafa falou muito bem, né? Quando, uma vez mapeado o esquema tático, ele não sabe criar outras situações dentro daquele esquema tático. Então, ele muda o esquema tático. Eu até apelidei ele de professor Pardal, porque toda hora existia uma modificação e não havia uma certa consistência. Busquets melhorou sobre o comando dele com o esquema de três zagueiro. Dong melhorou também sobre o esquema dele. A gente teve o espaço que ele deu para o Pedri, que foi sensacional, e o Pedri se tornou uma peça importante para o Barcelona. Mas falta mais. Eu acho que falta um pouco mais de inovação, falta um pouco mais de criatividade, falta muita coisa. E agora, com o Depay, né, o Memphis, eu não sei como vai ficar, se o Memphis vai chegar como queridinho ou vai batalhar pela vaga de uma maneira meritocrata, vamos dizer assim. Mas eu acho que, dependendo de como for ficar, né, fechada essa janela de transferência, com o Messi, assim, espero, eu acho que o Barcelona tem chances de, pelo menos, ser um time mais competitivo. Mas vai depender ainda do que tudo que está rolando aí nessa janela de transferência, vai depender se ele vai, como ele vai montar o esquema, se é de dois zagueiros, de três zagueiros. Um esquema de dois zagueiros, Piquet, Lenglet, não dá mais, com Busquets, então, não dá. A gente tem uma falha defensiva muito grande, nós vamos ver Barcelona perdendo na Champions de maneira desastrosa, isso eu tenho certeza, né, se ele continuar insistindo naquilo que deu errado. Mas existe a possibilidade de repente ele entender e mudar e modificar. Eu acho que o time do Barcelona não é dos piores. Ao contrário, é um time até bom. É só que precisa se armar melhor.
Michele, é uma pergunta aqui que eu nem estava acompanhando muito o Barcelona. O Messi resolveu a parte dele na renovação do contrato?
Ele aceitou a redução de salário, né? A drástica redução de salário. Só que o problema agora é a La Liga, né? La Liga colocou um teto ali e o Barcelona precisa baixar a folha salarial de vários jogadores ou vendê-los para poder encaixar o Messi e até outros jogadores também no Campeonato Espanhol. O entrave não é mais pela parte do Messi. O entrave agora
Tô
é pelo
entendendo. Rafinha, só fazer mais um aqui antes de eu passar para você. É uma questão que eu sempre tive muita curiosidade, né? Agora eu vou poder estar perguntando. Eu tinha até esquecido de perguntar para o Breno, acho que uns 2 episódios atrás. A questão do Coutinho, como é que você vê ele no Barcelona? Você acha que ele ainda tem condições de se recuperar? Ele mal jogou temporada passada. Desde que saiu do Bayern, ele tá muito apagado, nem foi para a Copa América. Quando ele surgiu ali em 2016, 2017, quando ele estourou, né, 2016, 2017, falei, pô, velho, esse cara vai fazer companhia ao Neymar, né? Quando ele foi pro Barcelona, eu falei, ele vai substituir o Neymar. Você pode dizer um pouco o que aconteceu com o Coutinho para ele não dar certo no Barcelona e se você acha que ele tem condições de se recuperar?
Coutinho, ele tinha um sonho, né, que se tornou um pesadelo. Ele tinha um sonho de jogar no Barcelona e ele fez de tudo para ir pro Barcelona. Quando ele chegou do Barcelona, ele se deparou com uma situação muito diferente. A faixa de campo dele não colabora, não é das melhores. Por vezes eu vi ele trombar com o Messi, né, por ocupar em alguns momentos ali a mesma faixa de campo. E foi testado como ponta. Ele não é ponta, né? Ele não é ponta esquerda, ele não é ponta. Então, houve um problema de encaixe ali do Coutinho. Por vezes, eu reclamei muito do técnico do Valverde, né? Eu achei que faltava dar sequência ao Coutinho. Mas aí eu assisti o documentário do Barcelona, né? O Match Day. A gente percebe claramente que o Coutinho estava com problemas ali, que de ordem emocional. Então, o emocional do Coutinho já não estava mais dos melhores, e isso com certeza acabou influenciando o rendimento dele no Barcelona. Do problema com o encaixe, que eu acho que esse problema ainda existe. Aí ele foi pro Bayern, fez gol no Barcelona, inclusive, voltou, parecia um pouco mais animado. No esquema inicial do Koeman, né, que tinha, era o 4-2-3-1, o Coutinho acabou se encaixando e acabou fazendo ótimos jogos, né, neste esquema tático. Mas se machucou, o esquema mudou. Inclusive, eu não acho que o Kuma vá voltar para esse esquema. E aí, o Coutinho ficou muito tempo fora do Barcelona e lesionado. Então, assim, eu particularmente acho que o melhor para o Coutinho e o melhor para o Barcelona seria esse divórcio. Porque é difícil encaixar o Coutinho num time que já tem Ansu, Dembélé, Prisma, Depay, Agüero, Braithwaite e provavelmente Messi. Muitos atacantes. Né? Eu acho que a disputa é muito difícil para ele, o encaixe é muito difícil, o salário dele é muito alto. E eu não sei nem se esse sonho dele persiste mais. Eu acho que ele mesmo já está disposto a jogar em outro lugar. Então, eu, por mim, acredito que o Coutinho pode até se recuperar, mas fora do Barcelona. Dentro do Barcelona vai ser uma situação complicada. Posso estar enganada, né? Começa a temporada e, de repente, ele brilha. Mas, até o momento, eu vejo como algo muito difícil.
É, bem complicada essa questão do Coutinho, né? Como falei, um jogador que eu gostava bastante. Parece que tem proposta aí, se não, Arsenal, Milan e Inter de Milão. E se ele for para qualquer um desses três times, ele tem uma grande, tem uma grande porcentagem de grande chance de se recuperar, né? Acho que o Coutinho precisa de um time que, digamos, ele seja o principal jogador, não só, digamos, o principal jogador, mas o cara que o grupo tem uma confiança, né? Era o que acontecia com ele no Liverpool, né? Pô, ele era o camisa 10, e algumas vezes era o capitão. Era um jogador que eu achava, quando eu vi ele, né, eu achava, pô, o Coutinho é um ponta, sei lá, tipo o Neymar. Não, ele é um meio atacante, né, quase parecido com o Messi, né? Quando ele foi pro Barcelona, eu falei, pô, como é que ele vai se encaixar ali? Ele é de uma faixa muito parecida com a do Messi. Eu logo quando ele foi, eu falei, pô, vai ter uma grande dificuldade para encaixar ele nesse esquema. Mas eu não pensei muito nisso. Eu falei, pô, ele vai substituir o Neymar, ele pode jogar de ponta. E não foi bem assim, né?
É que a gente viu, acho que talvez o auge dele no Liverpool, a vontade dele de ir pro Barcelona. Acabou que todo mundo achou que ia ser uma coisa muito bacana, que ia render de alguma maneira. E não foi bem assim, né? Não foi bem assim. Eu realmente acho que ele vai render melhor em outro clube. Como você falou, em um clube em que ele seja o jogador principal. Que ele seja, talvez, o camisa 10, né? Que ele possa exercer essa função dentro de campo. Inclusive, de maneira tática. No Barcelona, eu acho bem complicado.
E dentro disso, uma coisa que vocês citaram, que é bastante evidente para mim, é, quando você observa o mapa de calor, você observa os melhores momentos do Coutinho no Liverpool e até mesmo no Bayern, porque ele teve uma boa fase no Bayern durante um período, ele não atuava necessariamente preso na ponta. Ele tinha liberdade para flutuar. Se você observar os principais jogos, ele já recebia a bola próximo da região do centro, fazia um desmarque rápido, cortava para o lado e finalizava. Os pontas do Barcelona geralmente são aqueles jogadores que jogam em amplitude, buscando a profundidade, buscando a linha de fundo, coisas do tipo, para fazer o lançamento ou o passe para a área, especialmente aquelas jogadas que vai para o fundo e rola para trás, para quem vem para finalizar, principalmente Busquets, De Jong, jogadores do meio campo. Enquanto isso, não é a característica dele. O Coutinho é o jogador que ele sai da ponta, vem para o meio, abre espaço para o lateral correr, e ele jogando próximo ao meio, ele vai municiando seus jogadores. Ele, teoricamente, nunca teve essa característica no Barcelona. Ele praticamente sempre jogava preso, em amplitude, e depois que ele dominava a bola, depois que a defesa já se montava com os blocos, ele podia partir para um contra um, tendo uma cobertura logo atrás. Então, acho que em relação à característica do que o Felipe Coutinho pode entregar, o Barcelona nunca encaixou ele dentro desse perfil, até mesmo porque o Barcelona nunca teve a capacidade de ter um jogador dessa função jogando ao lado do Messi. Hoje a gente vê o Neymar trabalhando muito bem do meio pro lado, centralizando, porém no Barcelona ele não era esse jogador, ele era um ponta a ponta. Então acho que essa questão da característica atrapalha bastante, e foi a característica que o Pedri, desde cedo, foi um achado. Ele atua muito bem tanto na ponta quanto pelo meio, ele tem uma sinergia boa o Messi, porque ele consegue entender que o Messi está ocupando um espaço, então ele se desloca para outro, e ainda assim na ponta ele consegue atuar. Dentro disso, queria que você falasse um pouco sobre o Pedri, um jogador que não para de jogar, vai disputar a Olimpíada agora de novo, muitas coisas acontecendo na vida desse garoto. E quando chegou, teoricamente ele era o menos falado. Eu lembro que Trincão era um cara muito bem falado. O Pedro, ele é aquele jogador que falava assim, ó, talvez até vá pro Barcelona B um pouquinho. A gente citou bastante o Coutinho, eu queria que você falasse sobre o Pedro, que na minha visão é um jogador muito próximo do Coutinho. Na minha visão, o Coutinho poderia ficar sendo o reserva imediato do Pedro, mas pela questão financeira, acho que realmente seria interessante o Coutinho sair, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o Pedro.
O Pedro é um garoto incrível, né? Ele me parece uma figura bastante humilde. Chega de Uber, de táxi nos treinos, antes, né? Porque ele era menor de idade, acho que agora ele já deve ter tirado a carteira. E assim, de fato, quando ele chegou, o Trincão era mais badalado pela liga do que do Trincão, né? Pela última temporada do Trincão, que foi uma temporada muito boa em Portugal, né? Que a adaptação do Trincão para o Campeonato Espanhol, a meu ver, não foi das melhores. Vamos ver como vai ser aí mudando de campeonato de novo. Mas enfim, o Pedri, ele tem ótimas características ali de meio-campistas. Eu acho que ele e o De Jong funcionaram extremamente bem. Você falou do Messi, né? Que ele entende o Messi. Mas eu acho que ele entende também os outros, né? Ele se dá muito bem com o Busquets, ele se sai muito bem com o De Jong. Ele é um jogador inteligente, ele é um jogador excelente com a bola e também inteligente sem a bola. Eu acho que isso é uma das características principais do Pedri. Eu só acho que no final da temporada ele já estava sofrendo por questões físicas. Aí o Pedro já começou a ficar um pouco mais apagado, mas eu acredito que seja pelo cansaço mesmo, pelo excesso de partidas que o Pedro fez durante o campeonato espanhol e que é normal, eu acredito eu, na idade dele. Né? É bem normal. Porque jogos do Barça B, por exemplo, que não foi o caso dele, mas só dando um exemplo, né? A gente sabe que o nível técnico é diferente e a exigência física para esses jogadores é diferente. E as pessoas não entendem que quando eles chegam no principal, mas é jovem, dá para jogar sempre. Não é isso, né? Às vezes até o corpo está em fase de crescimento e precisa ter um cuidado maior com lesão, um cuidado maior com a parte física, né? E eu estou muito preocupada com isso, porque ele não teve descanso e vai emendar praticamente uma temporada a outra. Mas que é uma peça assim espetacular no Barcelona, um achado incrível, por um preço baratíssimo, inclusive, e que merece, né? Merece todo o destaque possível. Um dos candidatos aí é o Golden Boy. Pode ser até que ganhe por devido à Eurocopa, e eu torço por ele. Tomara que dê certo.
Também acredito que ele merece esse prêmio. Fez uma temporada inimaginável depois dele ter chegado de uma segunda divisão do Las Palmas, conseguiu a titularidade do Barcelona, conseguiu a titularidade que é muito difícil na seleção espanhola, que também o Ansu Fati tinha conseguido de maneira provisória, porque ele vinha atuando muito bem, mas teve a lesão. Dentro disso, eu queria fazer uma outra pergunta mais voltada sobre a questão da defesa. Você citou a questão de um lateral que brigue pela vaga com o Jordi Alba. Sei que o elenco vai ter que ser curto, mas pensando, tentando analisar a cabeça do Koeman, você acredita que a gente dá a titularidade pro Emerson, pro Jordi Alba, ter a versatilidade do Dest como reserva em uma posição e reserva na outra, seria algo viável, pensando que o elenco tem que ser curto? Ou, na sua opinião, seria interessante manter uma linha de evolução para contratar um lateral esquerdo e manter o Balde no Barcelona B e o Sérgio Roberto negociar de vez para manter a lateral direita com o Dest e o Royal? O que, que você imagina? Acredita que conseguimos adaptar alguma coisa? Ou é simplesmente trazer um lateral esquerdo para dar uma garantia maior?
Acho que o ideal, né? Acho que talvez o melhor seria deixar alguém ali competindo com o Alba. Porém, a realidade do clube é outra. Então, eu acho que o Balde, ele é um ótimo lateral. Ele serviu muito bem para o Barça B. É que tem que ter todo um cuidado, né? Tá indo para o time principal, é diferente, tem que lapidar ainda. Mas eu acho que o Balde tem um potencial muito bom. E dá para ficar como reserva do Alba, sim. É que o Alba vai ficar muito mais confortável ali, sabendo que é um garoto do Barça B. É diferente que se tivesse, né, um jogador ali profissional, de fato, na cola dele. Mas eu acho que dá para usar o Balde, sim. Inclusive, eu gosto muito do garoto e acho que ele tem um futuro aí bom pela frente. Precisa ser lapidado, né? Não sei se o Kuma é o treinador ideal para esse tipo de lapidação, mas tomara que seja. Em relação à direita, para mim é Dest e Emerson, né? Não tem discussão. A disputa tem que ficar entre os dois. E por mim, venderia Sérgio Roberto. Eu sei que tem parte da torcida que gosta muito dele. Eu acho que ele é até um cara legal, para falar bem a verdade. Mas falando de futebol, né, nunca foi aquele lateral espetacular, né, e nem no meio de campo. Seríssimos problemas para marcar. Ele não tem uma boa marcação. No mano a mano, ele é terrível. Ele volta trotando. Eu acho que poderia ficar compondo o elenco, mas o salário é muito alto também, porque Sérgio Roberto é um dos quatro capitães do time, né? Então tem o Messi, tem o Busquets, tem o Piquet e o Sérgio Roberto, e eu acho que não faz muito sentido manter o Sérgio Roberto. Mas acredito que ele ficará mesmo assim.
Eu acho que o Sérgio Roberto ele entrega uma versatilidade interessante. Se ele entrasse naquele monte dos jogadores que vem reduzindo o salário de forma drástica, pensando no bem da equipe, ou até mesmo que reduza o salário agora, pensando em uma liberação mais fácil para uma liga de menor expressão, acho que seria algo possível de imaginar o Sérgio Roberto ficando. E também dentro disso, mantendo na zaga, vou dar a minha opinião. Eu não acho que o Neto seja um goleiro ruim. Acho que o Neto é um goleiro que entrega o que o Barcelona precisa para um segundo goleiro. Que muito se fala da questão do Neto ter sido um goleiro que vinha atuando com frequência nas outras equipes. Tanto na Juventus ele atuava com uma certa frequência, mais do que no Barcelona. No próprio Valencia ele atuava com uma frequência bastante grande. Teve a troca com o Silensen e o Neto praticamente não joga. Porém, se a gente for parar para pensar, o Neto ele não foi um goleiro que comprometeu. Se a gente comparar o Neto com o José Maria Pinto, não tem nem comparação. O Neto é muito superior, muito superior. Ainda mais tendo a questão do Ter Stegen ser um goleiro muito regular que joga todas as partidas, acho que poderíamos voltar naquela premissa de dar um descanso para o Ter Stegen, que vem sofrendo algumas lesões, principalmente nas Copas, esse processo de pré-temporada, que ele vem se recuperando da lesão. Eu não vejo no mercado um goleiro melhor do que o Neto, mais barato do que o Neto, e que aceitaria a condição que o Neto aceitou. Queria que você falasse como você imagina essa questão da briga pelo gol, mais que o Penha e o Tenas, que são goleiros jovens, vem participando desse ciclo. Eu acho que os dois são superiores ao Masip. Eu acredito que os dois têm potencial para em algum momento se transformarem em goleiro reserva. Queria que você falasse um pouco como você vê isso, essa importância dos goleiros subirem da base para estar fazendo essa transição. O que você imagina que o Neto pode agregar, ou se você acha que o Neto é realmente um jogador que precisa ser negociado. Como você vê tudo isso?
Eu acho que o Neto quer ser negociado, né? Pelo que eu entendi, ele está aceitando ser negociado. Talvez por almejar também uma posição de goleiro titular em outro clube. O que a gente entende, né? Mas o Neto saindo, eu não vejo, não consigo ver a possibilidade do Barcelona contratar um segundo goleiro, tendo seus goleiros aí do Barça B. Não são goleiros ruins também, né? Então eu acho que, sinceramente, ou fica com o Neto ou fica com os goleiros do Barça B. Só acho que o Neto deve estar almejando aí um clube que ele possa ser titular. Porque no Barcelona isso não vai acontecer. Por mais que o Ter Stegen descanse, por exemplo, nas Copas do Rei, vai ser só isso. É isso e ponto. Então, eu acho que é uma posição que cabe muito bem aos goleiros do Barça B. Porque são goleiros muito jovens e que eles sabem, eles não estão ali almejando necessariamente a titularidade. E goleiros como o Neto, eles já têm uma ambição diferente, sabe?
Também dentro disso, a gente percebe que o Neto é mais velho do que o Ter Stegen. Se ao contrário, o Neto um pouco mais novo, com um tempo de carreira ainda, eu acho que seria mais viável para ele permanecer. Para finalizar essa questão da defesa, algo que eu vejo muitas pessoas falando, que eu acho que é importante, alguns jogadores conseguiram a proeza de não ter sido queimado, mesmo sendo entregues a alguns momentos complicados. Por exemplo, o Mingueza. O Mingueza é um zagueiro que eu acredito muito nele, eu gosto dele. acho que ele entrega um potencial bacana pro elenco acreditar nele. Teve a questão de alguns pênaltis, que inclusive teve um pênalti que ele praticamente não fez nada, mas o VAR chegou uma situação de contato e as pessoas já começam a fazer críticas de maneira exacerbada, criticando o Garcia por ter chegado e não ter sido titular no Manchester City. Em relações ao Ramos Mingo, que é um zagueiro que eu acredito bastante também, mas precisa ser um pouco mais lapidado, como que você enxerga essa questão de zagueiros sendo preparados? Porque é natural que daqui 2-3 anos o Piquet possivelmente se aposente e possivelmente nessa temporada ele não consiga atuar em todas as partidas. Obviamente também acredito que precisaríamos de um zagueiro para chegar com status de titular. Mas como você enxerga essa composição dos zagueiros que estão sendo preparados? Você acredita que alguns deles poderão ser emprestados nesse momento inicial para ter uma casca? Você acredita que realmente atuando dentro da equipe principal e alguns deles atuando de maneira complementar no Barcelona B, competições sub-20, sub-23, como que você imagina a preparação do Barcelona para o futuro em relação a esses bons zagueiros que precisam de segurança e estabilidade que o Piqué entrega, mas o Piqué sozinho não consegue entregar? Como você imagina essa composição dos zagueiros médio a longo prazo?
Acho que o Barcelona tá com 2 jovens, 3, né? Porque o Araújo também é muito jovem. Araújo, Eric Garcia e Mingueza. Que eu acho que, lapidando no futuro, teremos ótimos zagueiros, sim. A questão de não pegar tanto no pé do Mingueza, né? Apesar de alguma parte da torcida ter pego, sim. É porque do outro lado você tem o Lenglet. E o Lenglet tem uma quantidade de cartões assustadoras nas últimas temporadas, né? E a quantidade de erros do Lenglet também assusta demais. Os pênaltis, enfim. E aí, do outro lado, você tem um jogador que é jovem, que está subindo agora para o principal, que tem muito ainda que aprender. Então, você não pode colocar o mesmo peso nas costas desses dois jogadores. O do Lenglet pesa mais, porque é um jogador já há muito tempo no mercado, que já está muito tempo no profissional, que já está mais tempo, inclusive, como titular do Barcelona. É diferente de um jovem que está chegando agora, que tem menos experiência, que às vezes fica mais nervoso, mais afobado e que comete mais erros. Então, acho que existe um peso aí muito diferente entre eles. Acho que o Mingueza pode, de repente, perder espaço, sim, mas acho que ele fica no Barcelona. A questão é que tá a necessidade de vender o Lenglet e um Titi. E eu não sei se será fácil, porque eles não são obrigados a sair do clube. Então, eu não sei o que vai acontecer. Né? Daí tem que esperar as cenas dos próximos capítulos. Inclusive, para a gente saber se o Puma vai usar o esquema de 3 zagueiros ou não.
Bacana a gente estar conversando sobre isso. Infelizmente nosso horário já vai apertando um pouco, mas ainda não é o fim. Gostaria de agradecer a Michelle, gostaria de passar a voz pro Davi, pra gente poder estar finalizando a nossa conversa, pra estar fazendo mais alguma pergunta e a gente já direcionar nosso bate-papo. E que às vezes a pessoa vai ouvindo e tudo mais, vai vendo nossas conversas, querendo um pouco mais, mas a gente sempre deixa pessoa com gostinho de quero mais, inclusive para poder prender a Michelle e falar assim: Michelle, ó, sobrou assunto, hein? Vamos fazer a segunda versão, segunda edição. Vou passar agora para o Davi, para o Davi poder inserir a pergunta dele e a gente já ir direcionando o nosso bate-papo para a parte final.
Michelle, só antes de terminar, só um bate-pronto aqui. Depois do Messi, qual o principal jogador do Barcelona?
Ataque?
Não, no geral.
Nossa, mas Messi deixa um rombo gigante.
É.
Nossa senhora, acho que insubstituível. Demorar um tempinho aí pra gente ter alguém à altura dele. Em termos hierárquicos, Busquets, né? E depois, Busquets e Piqué. Mas em termos técnico, não tem ninguém, não dá.
Eu imaginei que você ia responder isso, eu também responderia isso, né? Eu pensei ali talvez o Pedro, mas o Pedro nem se firmou totalmente como titular absoluto. Tem o Busquets, mas tem o De Jong,
Mas os mais novos têm um caminho ainda a correr, né?
Mas é isso.
Eu acho que a ideia de antes, acredito eu, que a ideia era ter o Neymar como esse substituto, né? Mas como
Cara, mas o Ter Stegen não pode se encaixar nisso?
Como capitão? Ou é que eu acho que qualidade técnica não dá nem pra comparar, porque um é goleiro e o outro atacante, sabe?
Mas eu digo, dentro da posição dele, o Ter Stegen é pelo menos top 3 desde o começo. Não poderíamos colocar o Ter Stegen? Dá uma adaptadinha?
Sim, mas é uma regra, né? É hierarquia. Em termos de capitão, é Busquets, Piquet e depois Sérgio Roberto. Não tem jeito. Por tempo de casa.
Mas só antes do Rafinha encerrar, né? Agradecer a você, né, Michele, por você ter participado. Curti bastante a conversa. Muito bom, né? Como diz aí já no nome do podcast, aprendemos juntos. Devo aprender bastante com você. Espero que você tenha aprendido também um pouco com a gente. Vou continuar acompanhando você, né, no Twitter, as suas análises sobre o Barcelona. Antes de começar o podcast, eu tava vendo lá você comentando Ronaldinho, Rivaldo no Twitter. É muito bom, né? Espero que você volte aqui depois. Muito obrigado por participar.
Ah, eu tava passando o jogo das lendas do Barcelona e tava o Ronaldinho, Deco, Rivaldo, né, contra alguns jogadores do Real Madrid, como o traidor do Figo, o Roberto Carlos, enfim, né? Só para terminar a questão que você me perguntou, Davi, do Messi e do Ter Stegen, eu acho que o Ter Stegen já é um tipo de capitão mesmo sem ser oficial, né? A questão oficial mesmo é por tempo de casa, e aí não tem como bater Busquets e Piquet. Isso para mim já é algo bem decidido. E em termos assim, em campo mesmo, pelo que faz, acho que ninguém, né? Nem na Argentina, nem no Barcelona, a gente vai ficar aí anos e anos procurando o novo Lionel Messi.
Bom, ficamos por aqui. Gostei muito do papo. Gosto muito quando alguém vem aqui e a gente conversa de Barcelona, porque é um clube que eu gosto muito desde muito tempo atrás, desde a época de Rivaldo e tudo mais. Assistia na Band, então a geração Messi já me conheceu sendo uma pessoa que gostava do Barcelona. Então a gente vê tudo isso na alegria, na tristeza. Eu também, como o torcedor do Lakers, fiquei tanto tempo sofrendo, aí depois consegui o out com o Barcelona e agora a gente tá voltando a sofrer um pouquinho. Essa é a paciência, a gente consegue vivenciar tudo isso e não é só na alegria que a gente tem que estar, tá. É igual o casamento, é na alegria e na tristeza. E na alegria e na tristeza a gente vai estar aqui gravando, conversando com pessoas como a Michelle, vai ser sempre alegria. E dentro disso eu gostaria de estar deixando o microfone aberto para a Michelle fazer o seu pronunciamento final, tá divulgando suas redes sociais, divulgando seu projeto, divulgando o canal. Você que gosta do conteúdo do Barcelona e de algumas outras equipes, é um canal que eu gosto bastante de assistir. E tem live também, tem vídeo longo, tem vídeo curto, bastante coisa. Então, se a Michelle quiser fazer divulgação, indicar para as pessoas. Inclusive também tem o que tem na nossa estante. Sei que é um projeto que a Michelle também divulga. Então, esse é o momento da Michelle usar nosso outdoor, falar tudo que ela tem que falar e se despedir dos nossos colaboradores do podcast.
Eu agradeço demais estar aqui, o convite. Gosto bastante dos textos de vocês, aprendo bastante. Acho que é um projeto sensacional, fui muito bem tratada aqui, muito obrigada. E eu estou no Twitter com Michelle S. Lima, fazendo comentários sobre futebol quase que o dia inteiro. Tem também o meu canal, Nosso Campo, por lá vocês vão encontrar lives pós-jogo, às vezes live pré-jogo, e eu também faço os vídeos mais curtos comentando como foi o jogo. Então, assim, tem para todos os gostos, né? Para quem gosta de coisas mais longas e para quem quer algo mais curto. Estou no Instagram também, como o Nosso Campo, assim como o nome do canal. E essa temporada eu vou tentar colocar alguns vídeos lá também. E eu tenho um projeto que não tem nada a ver com futebol, né? É um projeto de longa data, que é um site de entretenimento chamado Que Tem na Nossa Estante. E aí eu tô no Instagram, como arroba na nossa estante, que é também resenhas diárias de filmes, séries, livros. Vocês vão encontrar tudo por lá.
Muito bom. Vamos deixar também na descrição do nosso podcast lá no Spotify. Também no Instagram, todas essas divulgações, o login da Michelle para vocês seguirem, para vocês assistirem os jogos do Barcelona. E quando vocês quiserem ver alguém sofrendo lá no Twitter lá. E basicamente é isso. Gostei bastante do papo, gostei bastante da nossa conversa. E como eu sou o roster hoje, a última palavra vai ser minha. E é o seguinte, ó. Que eu vou ser xingado, porque muita gente me xinga. O Bright White não é tão ruim quanto falam. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.